rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição na JMFM 88.8 do Nacional na Rádio de 22 de setembro. Nesta edição, abordamos a saída de Costinha do comando técnico do clube, análise com o comentador da Nacional na Rádio, Emanuel Drummond, fazemos ainda o rescaldo ao jogo diante do Casa Pia, referente à jornada 6 da Liga Portugal Sabe-Segue, bem como da vitória dos Sub-19. Damos ainda conta do regresso à atividade de mais uma modalidade do clube, a ginástica rítmica. O professor Amarilo Silva vem a esta edição falar do Circuito Regional de Ténis em Sub-18 que decorreu no passado fim de semana e conhecemos, fora das quatro linhas, o nosso camisola 55, André Sousa. Costinha está decidido do Clube Desportivo Nacional. Na sequência da reunião mantida na passada segunda-feira entre o técnico e a administração da SAD, ficou decidido que Costinha está decidido do comando técnico do clube. Em declarações à RTP Madeira, o presidente Rui Alves admitiu que não esperava ver um rendimento tão fraco da equipa nas primeiras jornadas.
De facto, à sexta jornada não era expectável que o rendimento da nossa equipa fosse tão fraco e, portanto, infelizmente, e isto são momentos particularmente tristes na nossa vida enquanto líderes da instituição, porque no fundo quase que reconhecemos que erramos, não agora ou eventualmente, mas atrás na escolha. E neste caso particular, até para a amizade que tenho com o atual treinador nacional, ainda mais triste se torna tomar estas decisões.
Em jogo da jornada 6 da Liga Portugal Sabe-Segue, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional perdeu no passado domingo na recepção ao Casa Pia por 2-1, atrasando-se na luta pela subida de divisão e que levou à saída do treinador Costinha. Bem nos primeiros 15 minutos, a equipa foi depois decaindo de produção e sofreu alguns sustos que acabaram contudo por não resultar em golo. Na segunda parte repetiu-se o filme, mas desta vez com um resultado diferente. Na sequência de um livre, Júlio César deu vantagem ao Nacional, mas o gol pareceu ter feito mal à equipa. O Casa Pia reagiu e, aproveitando os erros do adversário, acabaria por conseguir a reviravolta. O Nacional, que sofreu a sua terceira derrota em 6 jogos, mantém os 7 pontos. Quanto ao filme da partida do passado domingo, o Nacional alinhou de início com Wagner, Baiano, João Camacho, Danilovic, Witty, Ruben Freitas, Rui Correia, Rochês, Júlio César, Francisco Ramos e Mabruk. Quanto a substituições, Bruno Gomes por Witty, Bozic por Rochês e Boubacar Conté por Danilovic. Em nível disciplinar, cartão amarelo a Rui Correia aos 15 minutos e Camacho aos 49. O jogo, esse teve arbitragem de Hélder Carvalho. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro com o Casa Pia, o então ainda treinador do Nacional, Costinha destacou que a equipa poderia ter tido outra serenidade após o golo marcado. O treinador alvinegro realçou ainda que os erros cometidos têm sido penalizantes e permitindo a vantagem aos adversários.
É um jogo onde, a partir do momento em que nós fazemos o primeiro golo, se calhar deveríamos ter tido outra serenidade e outra tranquilidade na gestão do mesmo. É inexplicavelmente alguma ansiedade que se apoderou da equipa, e basta ver os dois golos sofridos, a forma como os golos são sofridos, não são situações criadas pela equipa adversária, são dois erros individuais, nem sequer são coletivos, são dois erros individuais que metem a equipa numa posição fragilizada e acabamos por perder o jogo.
todas as voltas custo, mas é se perder o último minuto praticamente, custa ainda mais.
Acho que você respondeu logo no início. Sofrer no princípio ou sofrer no fim, se não vencermos, elas são sempre dolorosas. Custa é porque, em termos individuais, andamos a cometer alguns erros. E apesar do responsável máximo ser eu, pela equipa, acabam por ser penalizantes quando, em termos individuais, nós cometemos erros tão infantis como os que cometemos hoje.
E o primeiro gol do Casa Riaque, sentiu muito a culpa do gol do impacto?
Eu penso que a equipa até nesse momento até tentou reagir. E é sempre difícil a equipa quando está em vantagem, sofre o golo. Apodera-se alguma ansiedade, porque está a vencer por 1-0, quer rapidamente, depois de sofrer o golo, chegar à vantagem novamente. E quem marcou o golo e ainda por cima fora de casa está mais confortável. E portanto tenta jogar no erro do adversário e foi o que fizeram. Acabaram por conseguir num erro individual o segundo golo. Conseguiram fazer o segundo gol e vencer o jogo.
Agora, nesta edição, junta-se o comentador Emanuel Drummond, do Grupo Os Alvinegros, na reação à saída do treinador Costinha, bem como a análise do jogo do passado domingo.
A saída do treinador Costinha quase que começava a ser inevitável, atendendo realmente à produção da equipa ao longo dos 7 jogos que fez. Portanto, nunca se notou de um jogo para outro uma melhoria acentuada da qualidade do jogo produzido e da vontade da equipa em querer ganhar o jogo, jogo após jogo. Primeiro consideramos que o primeiro jogo do Benfica, o resultado do 5-0, tinha sido um acidente de percurso. Depois a seguir fizemos outro jogo a seguir, não me estou a recordar agora com quem, mas que não produzimos efetivamente não tínhamos uma produção assim tão diferente que a equipa quisesse esquecer aquela prestação do primeiro jogo. Depois tivemos um empate com o Porto, que também não foi uma produção, enfim, jogo após jogo não se vê realmente melhoria significativa na qualidade do futebol apresentado por parte da equipa. E pronto, quer dizer, e nestas coisas, uma equipa quando tem objetivos traçados, e o Nacional tem na segunda liga o objetivo de realmente regressar à primeira já nesta época, e com a concorrência que tem, obviamente que a saída do treinador é inevitável. Quer dizer, não, o plantel até pode aqui e acolá não estar tão bem compensado como deveria, mas a verdade é que os restantes setores também não, enfim, as coisas não fluem, não produzem, não. E depois, também, eu vou dizer a falta de confiança dos jogadores, mas quer dizer, não se pode permitir, como aconteceu no último jogo em casa com o Casa Pia, o segundo golo do Casa Pia, depois de uma geneira, pronto, do defesa que realmente faz o campo todo sabendo que está completamente esguarnecido na retaguarda e perde a bola e dá só contra-ataque e é o segundo gol do Casa Pia. Quer dizer, esta situação vem ao da competição, perdoem os jogadores, perdoam o treinador, efetivamente não podem acontecer. Isto são coisas, são erros de palmatória que não podem acontecer. E pronto, era inevitável a saída do Costinha. É o El Macho sempre que sofre um bocado as consequências dos resultados.
E em relação à derrota, o Emanuel já aqui traçou algumas incidências. Realmente foi um jogo pronto, que também não se aguardava a derrota, mas infelizmente veio a se consumar.
Evidente, vamos lá ver uma coisa. Na primeira parte, a equipa... Enfim, eu até a Constituição, ele fez algumas alterações, a Constituição da equipa, portanto, eu até achei bastante equilibrada, atendendo à produção, e pensei que realmente ia aparecer qualquer coisa de novo. O Rocher no centro, a ponta de lança, o Malbrook de princípio, portanto, achei que realmente queria-se mudar qualquer coisa. E na primeira parte, a equipa não produziu um futebol atacante de vontade de querer vencer, mas de certa maneira controlou as coisas. Pá, se formos a falar em oportunidades de gol, em remates à baliza, enquadrados com a baliza, tivemos um do Francisco Ramos, que me lembro. Na segunda parte, ele não mexeu com a equipa técnica, não mexeu na equipa, para a segunda parte, foi nisso da segunda parte. Entretanto, entramos realmente com outra atitude, marcamos o golo e fez crer que realmente as coisas iam acontecer de maneira diferente. A equipa queria outro resultado que não o empate e que não mesmo o 1-0. Só com o treinador adversário, pronto, vendo realmente a atitude do Nacional, mexeu nas pedras certas da sua equipa e contrariou um bocado os objetivos do Nacional, e o Nacional não reagiu a isso. Literalmente, o Nacional não reagiu a isso. E depois, quanto a mim, sendo o nosso defesa esquerdo, a gente realmente, o baiano estava adaptado ao lado esquerdo, porque ele é efetivamente defesa direito. Mas pronto, é tudo bem. Só que também vimos que não estava a produzir aquele futebol fluido do lado esquerdo e que aquilo ali havia qualquer coisa que tinha que ser mudado. E quando o Costinha, na minha opinião, a ler mal o jogo, substituiu o Iti e o Ala, era exatamente o contrário. Deveria ter sido o baiano. O Iti, de certa maneira, já está um bocadinho rodado na posição de defesa esquerdo. E poderia ter tido outra atitude fazendo a substituição na mesma. Epá, um erro estratégico. E a gente mexeu na equipa e não melhorou rigorosamente nada. Não melhoramos rigorosamente nada. Pelo contrário, o Casa Pia, sim, mexeu na equipa e deu resultados que pronto, podemos que perdemos a jogo. E quando assim é, uma vez mais vou-me tornar repetitivo, mas uma equipa em alta competição que comete estes erros, na minha opinião, infantis, há qualquer coisa que tem que mudar. E obviamente ele é o mais fraco, é o treinador. Pronto, quer dizer, acho que a administração da SAD tem o meu apoio 100%, que realmente foi a altura certa de ter mexido na estrutura técnica da equipe.
E agora, sábado, jogo para a Taça de Portugal com o Vinhais.
Sim, é um jogo com uma equipa dos distritais. Eu sinceramente, enfim, penso que o Nacional, o Nacional tem condições para ganhar, para continuar em frente na competição, ganhar a eliminatória e passar à frente. Agora, nestes jogos a gente sabe perfeitamente como é que é. Há sempre o fator galvanização, em que as equipas mais fracas agigantam-se um bocadinho perante as equipas teoricamente mais fortes e às vezes causam surpresa. Esperemos que não seja isso que aconteça com o Nacional, que o Nacional ganhe o jogo tranquilamente, que faça realmente um jogo também tranquilo, e porque nesta altura é fundamental a equipa estar tranquila e unida para realmente não se desmoronar o castelo e as coisas não terem consequências piores. Eu acredito que o Nacional vai ganhar. Pronto, temos que ter as cautelas, temos que respeitar o adversário, temos que ter as cautelas necessárias para efetivamente não sermos surpreendidos. E parece-me a mim, para já, pelo menos pela informação que eu tive, foi só o Costinha, o líder da equipa, que realmente foi dispensado. A restante estrutura técnica continua. Portanto, vamos ter ao fim e ao cabo mais ou menos a mesma orgânica. Poderá haver pontualmente uma outra mexida. Pronto, que essa situação da surpresa seja acautelada para não sermos surpreendidos. E com alguma naturalidade, acredito eu, vamos ganhar o jogo.
E Manuel Drummond, analisando a derrota diante do Casa Pia, projetando o jogo do próximo sábado diante do Vinhais, a contar para a segunda eliminatória da Taça de Portugal, placar. Futebol Clube Vinhais, Clube Desportivo Nacional, joga-se este sábado às 3 da tarde no Estádio Municipal de Vinhais. A jornada 6 da Liga Portugal sabe-segue, teve o seu início na passada sexta-feira, dia 17 de setembro, com o Sporting da Covilhã 0, Penafiel 0. No sábado, dois jogos, Rio Ave 0, Feirense 4 e o Mafra 0, Trofense 0. No domingo, disputaram-se o Farense 2, Benfica B 2, o Clube Desportivo Nacional 1, Casa Pia 2 e o Chaves 4, Porto B 2. Na segunda-feira, Académica 1, Vilhafranquense 2 e o Leixões 1, Académico de Viseu 4. Ontem, e no fecho da jornada 6, Varzim 3, Estrela da Amadora 1. Na classificação, após estas 6 jornadas da Liga Portugal, sabe-segue. Em primeiro lugar está o Feirense com 15 pontos, em segundo o Rio Ave com 13, em terceiro está o Benfica com 11 pontos, Com 10 está o Casa Pia, o Mafra e Penafiel. Com 9 pontos, Chaves e Sporting da Covilhã. Com 8, Porto B e Leixões. Com 7 pontos temos 3 equipas. São elas o Trofense, Académico de Viseu e o Clube Desportivo Nacional. Em 14º lugar está, com 6 pontos, o Varzim. Segue-se o Estrela da Amadora e Vila Franquense com 5. Em 17º está o Farense com 3 pontos. E na última posição, a Académica com 2 pontos. A Liga Portugal Sabe-Segue está de regresso em outubro, pois no próximo fim de semana realiza-se a segunda eliminatória da Taça de Portugal Placar, onde o Clube Desportivo Nacional desloca-se a Vinhais. A jornada 7 da Liga Portugal Sabe-Segue tem início no sábado, dia 2 de outubro, às 11 da manhã, com o Estrela da Amadora Leixões, às 2 da tarde o Académico de Viseu Académica, no domingo às 11 da manhã Feirense Varzim, às 2 da tarde, 2 jogos, Penafiel Mafra e o Benfica B Chaves. Às 3h30, Porto B Rio Ave. Às 7, o Casa Pia Sporting da Covilhã. E às 7h30, Vila Franquense Farense. O fecho da jornada está marcado para segunda-feira, dia 4 de outubro, às 8h15 da noite, com o Trofense Clube Desportivo Nacional. Em jogo da jornada 6 da 1ª Divisão Nacional Zona Sul, a equipa de sub-19 do Clube Desportivo Nacional confirmou o seu crescendo de forma ao somar no passado sábado a primeira vitória na competição, batendo o Vitória de Setúbal por 3-2. Martim Gustavo, aos 36 minutos, deu vantagem à formação alvinegra, vantagem essa ampliada à beira do intervalo por Graça. Graça, aos 61, na sequência de um livre apontado na direita, fez o terceiro, dando ideia de que o jogo estava resolvido, mas aos 73 minutos, Daniel Carvalho, na marcação de um livre, reduziu, relançando o jogo. A 4 minutos dos 90, a formação Sadina beneficia de uma grande penalidade e Daniel Carvalho não desperdiçou a possibilidade de bizar, lançando assim o jogo para os minutos finais de emoções fortes. À Nacional na rádio, o treinador dos Júniores, Nuno Gonçalves, faz a análise à partida do passado sábado.
Professor, análise à vitória diante do Vitória de Setúbal por 3-2.
Sim, penso que foi mais reconhecida. Acho que estes jogadores têm trabalhado como os verdadeiros campeões. Já vínhamos de um empate com o Estoril, onde a equipa teve um comportamento muito aceitável. Demos continuidade ao jogo de Setúbal, uma boa equipa de Setúbal também, não é? Conseguimos estar a vencer para o 3-0. Poderíamos e devíamos depois ter mantido mais organização e perdemos um bocadinho no entusiasmo dessa mesma vitória, também por ser a primeira. Levamos um golo de livre, da qual deixamos um bocadinho não tão fortes como até então. Depois, aos 90 minutos, um penalti e o 3-2. Mas penso que a equipa, globalmente, fez um jogo bastante positivo. Não tive momentos que, de facto, conseguiu proporcionar um bom ambiente aos nossos adeptos. E estamos no bom caminho para que, já no jogo do Sporting, temos continuidade a esta série por resultados.
Era isso que eu queria perguntar. Agora segue-se o Sporting, que perspectiva-se a continuidade das vitórias?
Sim, sem dúvida, nós sabemos que qual a nossa competência e qual aquilo que pretendemos. Todos os jogos têm uma história diferente, todos os adversários têm uma forma de estar diferente. O Sporting é um candidato ao título, é um grande do nosso campeonato, mas nós sabemos que devemos fazer aquilo que é o nosso estádio, a nossa fortaleza. E tudo o que passar por aqui é para nós conseguirmos deixar os três pontos sempre aqui em casa e na Madeira.
O próximo jogo dos Júniores é já amanhã, quinta-feira, pelas 11 da manhã, no Cristiano Ronaldo Campos Futebol, Clube Desportivo Nacional de Sporting Clube de Portugal, jogo que terá uma lotação limitada a 99 pessoas e terá transmissão na Nacional TV. Na classificação, o Nacional está em 9º lugar com 4 pontos e menos 2 jogos. As equipas de juvenis do Clube Desportivo Nacional deram este domingo o pontapé de saída nos respectivos campeonatos regionais. A equipa A foi até Câmara de Lobos e venceu os Chavelhas por 2-1 na primeira jornada do campeonato da Divisão de Honra Regional. Já a equipa B deslocou-se ao Palha Ferreiro e venceu o 1º de Maio por 4-3, em jogo a contar para a jornada 1 do Campeonato Regional da 1ª Divisão. Está de regresso para a nova época desportiva a secção de ginástica rítmica do clube. À Nacional na Rádio, a professora Yolanda Gomes traça os objetivos da modalidade para a nova época.
Portanto, este ano temos objetivos bem ambiciosos. Como é do vosso conhecimento, nós temos neste momento duas ginastas na Seleção Nacional de Conjuntos, na Seleção Nacional, e pretendemos ver se conseguimos que mais ginastas venham a integrar esta equipa. temos ginastas que estão já numa fase de observação pela selecionadora nacional. Vamos lá ver se ao longo desta época conseguem, de facto, um desempenho que seja melhor, então, dessa integração. Por outro lado, nas classes de formação temos uma grande motivação para trabalhar este ano, já uma melhoria em relação às condições pandémicas que vivemos no passado. E, por outro lado, voltamos ao ginásio do Unamin, uma instalação que tinha estado interdita no período mais crítico da pandemia. Felizmente, este ano já temos autorização para voltar a essa instalação, pelo que temos melhores condições para treinar e sentimos, de facto, muito mais entusiasmadas e estimuladas para realizar, então, esta tarefa.
As inscrições e renovações aconteceram nos passados dias 16 e 17, mas ainda podem continuar abertas, quem estiver interessado.
Sim, exato. Durante esses dias tivemos inscrições abertas no ginásio do Unamin. Neste momento ainda temos algumas vagas em todas as classes. Temos classes desde os 4 anos de idade até os 18 anos de idade. Portanto, damos aqui uma resposta muito alargada em termos dos escalões etários. Em todas elas ainda temos algumas vagas, de modo que qualquer criança que queira experimentar pode ir sem qualquer compromisso experimentar as aulas no horário respectivo ao seu escalão etário. Os horários e as classes estão divulgados no site do clube, onde é possível consultar e, portanto, a ginasta pode aparecer no ginásio, no seu horário e experimentar a aula sem qualquer compromisso.
O início da nova época desportiva da secção de ginástica rítmica está agendado para o dia 4 de outubro, no ginásio Dona Mina, situado na Rua Nova do Pina. Decorreu no passado fim de semana, nos cortes da Quinta Magnólia, a segunda etapa do Circuito Regional de Ténis em Sub-18, organizado pela secção desta modalidade do clube. Após a pausa para férias, participaram 12 atletas de diferentes clubes. À Nacional na Rádio, o professor Amarílio Silva faz um balanço positivo deste torneio.
Foi bastante positivo. Portanto, nós tivemos cerca do quadro de 8 masculinos e os 4 no feminino, o grupo, onde jogaram todos contra todos. Sagrou-se a vencedora Leonor Cardoso. Portanto, no quadro B masculino, portanto, isto é, dos que perderam a primeira, portanto, o quadro anda para trás. Tivemos 2 atletas nossos na final, onde o Pedro Quintal venceu o Henrique Soares. E no quadro A tivemos o João Pedro Jardim, que perdeu na final com o Lourenço Paulino. De resto, todos tiveram bastante bem em termos de dedicação, jogos a chegar cerca de 2 horas, alguns deles, pronto, com alguma chuva à mistura, com muitas interrupções, mas valendo sempre a pena, porque estes atletas vão tudo, quem gosta da modalidade está sempre presente e tenho, no geral, foi bastante positivo.
Agora, preparar a nova época e também novas provas.
Sim, neste momento sim. Muitos dos atletas, já, principalmente mais velhos, de 6 ou 18, já acertaram horários. Essa questão começa a prepará-los e a apontar para o torneio de séniores, porque eles também precisam de jogar com atletas mais velhos, séniores de idade mesmo, mais de 18 anos, para o torneio dia 23, 24 de outubro. É continuar a trabalhar, a desenvolver modalidade, esperar também que o tempo também ajude um bocadinho. E pronto, é isso o caminho, é continuar a trabalhar e continuar a organizar bem os torneios, como organizamos, bastante dinâmicos, sempre com toda a gente envolvida, da parte do clube.
Na classificação final, na variante feminina, jogado num sistema de todas contra todas, a atleta Mafalda Sousa foi a vencedora do torneio com 3 vitórias. Nos masculinos, no quadro B do torneio, houve uma final entre 2 atletas do Clube Desportivo Nacional, onde Pedro Quintal venceu Henrique Soares por 6-4 e 6-2. No quadro A, o atleta Lourenço Paulino do Roberto Costa venceu o atleta do Clube Desportivo Nacional João Pedro Jardim por 4-6, 7-6 e 10-4, numa final muito disputada que durou cerca de 2 horas. Ficou assim concluído mais um torneio com uma boa organização e dinâmica por parte do nosso clube. Agora, nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o nosso camisola 55, André Sousa, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é André Sousa, defesa esquerda que chegou a esta época nacional proveniente do Vitória de Setúbal. A ligação de André ao Vitória de Setúbal é mesmo muito grande. Foi no Clube do Sodo que o atleta fez praticamente toda a sua formação, exceção uma passagem de 4 épocas pelo Benfica, onde representou os iniciados e os juvenis. Para além disso, André Sousa é filho de Hélio Sousa, a grande lenda, o grande histórico, o grande jogador, o grande ícone, a grande referência do Vitória de Setúbal durante muitos anos, o antigo médio defensivo, internacional português para as camadas jovens, aliás, campeão do mundo sub-20 em Riad, numa das páginas mais bonitas da história do futebol português. Hélio Sousa também, tudo uma carreira ligada ao Vitória de Setúbal. Foi no Vitória de Setúbal que começou desde cedo a jogar a bola, nos infantis, e depois fez toda a carreira no seu futebol profissional, no seu Vitória de Setúbal, onde acabou também por começar a carreira de treinador, depois teve uma passagem a bem fugaz pelo Sporting da Covilhã, antes de se estabilizar nas camadas jovens das seleções portuguesas, onde comandou uma série de gerações promissoras para as nossas cores, não é? Onde foi o comandante, digamos assim, o timoneiro, tanto de seleções de sub-15, de sub-17, sub-16, sub-19, sub-20, e hoje em dia, desde 2019, portanto vai no seu terceiro ano consecutivo, como selecionador do Bahrein. André, antes de mais nada, eu gostava de perguntar como é que começou a tua paixão pelo futebol?
A minha paixão começou a ver os jogos do meu pai, quando era jogador no Vitória, e tornou-se o gosto pelo futebol.
Ias para as bancadas ver os jogos do teu pai desde muito cedo, desde muito novo? Lembras-te de ele jogar? E...
Não lembro muito bem, mas eu lembro de ir aos camarotes com a minha mãe, de ver os jogos, e foi uma sensação fantástica ver esses jogos.
E se tu não fosses jogador de futebol, o que é que achas que serias?
Não pensei muito bem nisso ainda, por acaso, mas estava ligado ao desporto, de certeza.
Tu, desde pequeno, sempre tiveste esta ambição, este desejo de ser jogador?
Sim, nunca tive outra ambição de ser jogador.
E a tua referência no futebol e na vida, ou melhor, quais são as tuas referências, tanto no futebol como na vida? Podes abordar as duas componentes?
No futebol, claramente o meu pai é uma referência de excelência, dentro e fora de campo, e também a minha mãe, que foi sempre o meu apoio em qualquer decisão que eu tomasse.
E sempre tiveste algum ídolo, alguém que te quisesse seguir mais na tua posição de defesa esquerda?
Defesa esquerda não muito, mas tinha o Frank Lampard do Chelsea.
Um jogador que tu apreciavas bastante. E aproveitando que falamos em defesa esquerda, tu sempre jogaste nesta posição ou na formação acabaste por,
sim,
por jogar no 3?
Sim, joguei no Benfica, comecei a jogar no Benfica quando fui para o Benfica, mas na altura, antes de ir para o Benfica, jogávamos futebol 7 ainda, mas depois quando voltei para o Vitória comecei a jogar mais médio, extremo, e foi pronto.
E agora que chegas aqui à Ilha da Madeira, como é que tem sido a adaptação a um contexto insular que é em tudo diferente daquilo que estavas habituado?
É diferente, mas é bom o contexto, está sempre sol, os colegas também ajudaram nas decisões, na casa, isso tudo, é muito.
E o que é que tu gostas de fazer nos teus tempos livres?
Gosto de passear, estar com os amigos, ir ao cinema, ouvir música.
Aproveitando que estás a falar de música, tens algum género preferido? Tens alguma música em especial que ouças nos dias de jogo, em estágio, antes do jogo?
Não tenho, eu ouço um bocadinho de tudo, mas gosto de rock anos 80, mas...
E em relação ao cinema, houve algum filme que te marcou para sempre, algum filme que não te esqueças, algum filme que tu gostes mais? Ou pronto, na eventualidade não conseguires identificar um único filme, se tens algum género de filme favorito?
Eu, por acaso, não tenho, mas eu gosto mais de comédia, é o meu género favorito.
Ok, entrando um pouco aqui na parte doméstica lá em casa, tu sempre cozinhaste, sabes cozinhar, quem é que fazia o comer lá em casa? Aqui na Madeira estás sozinho, como é que estás a lidar com esta situação?
Eu sei cozinhar algumas coisas, mas... Lá em Setúbal, quem cozinhava era a minha mãe, mas agora tenho que ser eu, claro, estou sozinho.
E quando és tu cozinhas, tens algum prato favorito, alguma coisa que tu... já agora sabia qual é o teu prato favorito, mas quando és tu cozinhas, o que é que fazes mais vezes para te desenrascares?
O meu prato favorito é arroz de polvo, adoro, e assim para desenrascar, massa com carne, talvez...
Passando agora um pouco para a escola, como é que descrevias a tua passagem pela escola e se havia alguma disciplina que tu mais gostasses?
A minha passagem foi boa para a escola e, claro, a minha disciplina favorita era a educação física.
É normal, a maioria dos atletas diz isso, não é? Qual seria a tua viagem de sonho, André?
Talvez Bali.
Ok. E alguma que já tenhas feito assim que tenha marcado bastante, tenhas gostado, tenha-te surpreendido, superado as expectativas?
Acho que todas foram boas, cada perspectiva.
Uhum. Correu sempre tudo bem. André, qual é que consideras ser a tua melhor qualidade e o teu pior defeito?
Melhor qualidade, talvez ser amigo do seu amigo. Defeito, um bocado teimoso, talvez.
Uhum. Alguma alcunha ao longo da formação, nos últimos anos, ou isso?
Na formação e já mais nos séniores, no Vitória, foi Fininho, por causa do meu pai, já chamava, então...
Ficou para pensar para ti. Tu já sabes o que gostarias de fazer quando deixasses de jogar futebol?
Ainda não pensei. Já comecei a faculdade, já tenho um ano de faculdade, mas ainda não.
E o conselho mais valioso que recebeste no futebol ou na vida? Alguma máxima, alguma frase, alguma situação assim que te marque particularmente?
Eu lembro quando tinha uma proposta para voltar para o Vitória, estava no Benfica, e o meu pai disse para tentar não desistir, continuar no Benfica, e depois, pá, se correr tudo bem, continuas, ótimo. Se não, olha, não perdes nada em tentar.
Isso. E se tu pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que tu gostarias de mudar, André?
Opa, há tanta coisa, mas uma coisa talvez a fome.
Acabar com a fome. Falando agora nos dias de jogo, tens algum ritual naquele período que antes é do jogo, na entrada em campo, alguma coisa que tu costumas fazer?
Por acaso não tenho nenhum em específico.
Ok, olhando agora aqui para o balneário, para os teus colegas de equipa, qual é que eu considero ser o mais divertido?
O Witty, de certeza.
Tem sido recorrente, todos os atletas que passam por aqui têm falado do Witty. E há algum que tenha assim algum hábito, alguma situação mais estranha no balneário?
Sim, eu ainda não vi nenhum, mas...
Mas há de ver.
Talvez uma.
André, qual é a tua principal motivação quando entras em campo?
Ser melhor cada dia. Tem que ser.
Por tuas palavras, como é que descreverias ser jogador do Nacional da Madeira?
É representar uma ilha, é isso. E isso é muito significante para as pessoas e para os adeptos do Nacional.
Em jeito de despedida e aproveitando essa deixa, qual era a mensagem que tu gostavas de deixar aos sócios e adeptos do Nacional para esta época?
É acreditar em nós, que vamos lutar de certeza para subir divisão, que é o principal objetivo.
É isso. Muito obrigado, André. Tudo bom.
Chegamos assim ao final desta edição de 22 de setembro do Nacional na Rádio na 88.8 FM. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.